Senhoras Deputadas, permitam-me hoje começar por dar as boas-vindas ao senhor Ministro da Agricultura e Pescas, que é a primeira vez que vem a esta comissão, portanto, neste mandato, para mim é um gosto recebê-lo aqui, bem como aos senhores secretários de Estado, o secretário de Estado da Agricultura, João Moura, o secretário de Estado das Florestas, Rui Ladeira, caríssimo Rui, peço desculpa, e a Cláudia Monteiro da Guiar, que é a nossa secretária de Estado das Pescas, bem-vindos nesta que espero e julgo que seja a primeira de muitas audições neste grupo parlamentar. Dito isto, como sabem, estamos a começar tarde, temos uma longa sessão pela frente, a grelha de tempos foi consensualizada na última reunião por forma a termos uma única grelha para os dois requerimentos, não apenas para um dos requerimentos, tendo os grupos parlamentares requerentes prescindido do tempo da apresentação dos requerimentos. No entanto, os tempos são aqueles que já foram enviados ao Sr. Ministro, tratando esta primeira ronda na modalidade de pergunta e resposta, ficando naturalmente à disponibilidade dos senhores deputados e dos grupos parlamentares a forma como fazem a gestão do tempo, bem como o Sr. Ministro, naturalmente. Assim sendo, e nos termos acordados, tendo sido o primeiro requerimento que hoje é objeto da audição nesta reunião, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega, dispõe os 12 minutos, Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado e o vosso gabinete, sejam bem-vindos a esta comissão. Sr. Ministro, eu queria lhe começar por dizer muito frontalmente que o Sr. Ministro veio tarde e a más horas a esta comissão. Primeiro, porque são 8 da noite e lamento que não tenha encontrado um horário mais concentrâneo com o horário laboral e familiar, e depois porque este requerimento foi aprovado nesta comissão, a requerimento do Chega, no dia 8 de maio. E foi aprovado com urgência, com caráter de urgência. É manifestamente incompreensível, Sr. Ministro, que tenha demorado um mês e meio a responder a este Parlamento, e eu relembro-lhe, Sr. Ministro, que teve 15 anos em Bruxelas, mas agora que está de retorno a Portugal, eu lembro-lhe que o Parlamento, a Assembleia da República, tem uma função fiscalizadora, de supervisão e de escrutínio do Governo. E, portanto, dava-lhe a palavra para ter a oportunidade de nos pedir desculpa. Muito obrigado.
Sr. Ministro.
Muito boa tarde. Eu quero saudá-las, quero cumprimentá-los, cumprimentar a Sra. Presidente e dizer-lhes que estou aqui em boas horas e estou aqui disponível, como sempre, para vir aqui as vezes que for necessário, até porque se há instituição que eu respeito e considero, até porque já fui parlamentar, ainda que no Parlamento Europeu, é esta. Considero ainda que os temas que aqui estão poderiam ser tratados até na próxima semana. Não vejo nenhuma urgência, sinceramente, naquilo que está em termos de agenda. E até posso referir que se fosse na próxima semana, se calhar já teríamos mais informações, por exemplo, no âmbito daquilo que é a reprogramação do PEPAC, que temos como objetivo que seja essa reprogramação feita até ao fim do mês. Eu pediria desculpa se sentisse que ofenderia alguém. Como eu considero que não ofendi nem o Parlamento, nem nenhum deputado de forma específica, obviamente que não posso pedir desculpa por um ato em relação ao qual eu não me sinto culpado.
Obrigada, Sr. Ministro. Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado pelas suas palavras, Sr. Ministro, mas de facto continua a ser manifestamente incompreensível como é que o Sr. Ministro neste mês e meio teve tempo para ir ao Avibeja, teve tempo para ir à Feira Nacional da Agricultura, teve tempo para ir à Feira do Azeite, teve tempo para ir à Feira da Vinha e do Vinho, teve tempo para tudo e mais alguma coisa, para dar as mais diversas entrevistas em todos os órgãos de comunicação social e mais algum, e não arranjou tempo para vir a esta comissão em 8 semanas com um requerimento que impendia sobre a sua tutela de urgência. E, portanto, é lamentável que não consiga fazer esse meia-culpa e esse reconhecimento. E, de facto, esse nosso requerimento revestia-se de urgência e foi aprovado por toda a Comissão que reconheceu essa urgência, porque no dia 8 de maio ninguém sabia o que é que iria acontecer com a lei orgânica do seu Ministério. Essa lei orgânica foi aprovada em Conselho de Ministros no dia 26 de maio e começa logo pelo artigo 3º, porque a grande preocupação que nós tínhamos e que está no meio agrícola é, de facto, a reinstituição das DRAPs, das Direções Regionais de Agricultura. Luís Montenegro, que lidera o seu governo como Primeiro-Ministro, prometeu em Santarém, ao lado de Nuno Melo e ao lado de Eduardo Oliveira Sousa, deputado desta casa e cabeça de lista também por Santarém, que iria reinstituir as DRAPs. Lamentavelmente, nós vemos que na Lei de Bases saiu no artigo 3º que as DRAPs continuam na linha A, continuam mantendo, portanto, pode ler-se, as Direções Regionais de Agricultura e Pescas, mantendo na CCDR as respectivas unidades orgânicas. Gostava que nos explicasse o que é que se passa, se de facto vão reinstituir as DRAPs ou não. Porque também, logo uns dias a seguir, no dia 31 de maio, o Sr. Ministro Castro Almeida, em declarações à imprensa, disse o seguinte: não vamos retirar competências às CCDRs. Todo o mundo agrícola ficou pasmo e boquiaberto com o seu silêncio, o Sr. Ministro. E, portanto, o Sr. Ministro, que na Europa era conhecido como sendo um dos eurodeputados mais influentes do Parlamento, afinal, deve ser dos ministros menos influentes no Parlamento, aqui no governo português. Portanto, gostava que nos explicasse, de uma vez por todas, o que é que vai acontecer às Direções Regionais de Agricultura e Pescas.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, pode responder?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu presumo que leu o programa de governo. E no programa de governo, para além de estar a valorização do Ministério e a procura para unir o Ministério, está também, claramente, está escrito, a reavaliação, a palavra é reponderação, dos organismos ou da arquitetura institucional e territorial do Ministério da Agricultura. Aliás, se há prova dessa valorização e da força deste Ministério, que tem três secretarias de Estado, onde uma delas é a Floresta, e, portanto, há aqui uma mais-valia e um compromisso eleitoral que é não só respeitado, como também demonstra, e é importante que as florestas estejam no Ministério da Agricultura. Para além disso, a silvicultura e a gestão sinergética também estão, assim como a tutela administrativa do ICNF. Se olhar para aquilo que é o bem-estar animal, e incluindo o provedor, também está no Ministério da Agricultura, inclusivamente algo e uma instituição, a AGIF, que estava no anterior Executivo sob a tutela do Primeiro-Ministro, está na tutela do Ministério da Agricultura. E isto demonstra o objetivo de valorização do Ministério e, em relação às DRAP, em relação às Direções Regionais de Agricultura e Pescas, a decisão final e a forma de atuar e aquela que será a decisão do Governo, não será uma decisão do Ministro da Agricultura, é uma decisão que está implícita em termos daquilo que é a revisão, daquilo que será a reponderação, a reavaliação, utilize-se a palavra que se pretender, naquilo que é o programa de governo. E, portanto, haverá uma reponderação, e eu não posso substituir àquela que vai ser a decisão do governo e que não será uma decisão do Ministro da Agricultura. Também lhe posso dizer que continuarei a andar no território, a estar com os agricultores, a ouvi-los, a envolvê-los, a estar presente e, mesmo assim, a ter a disponibilidade para, de forma formal ou informal, contactar com todos os grupos políticos, contactar com os deputados e, obviamente, cumprir os requisitos, mas ir para além dos requisitos formais e, se necessário, tenho toda a disponibilidade para reunir também de forma informal com qualquer deputado, aliás, tenho essa disponibilidade com qualquer cidadão português e, nomeadamente, com os agricultores.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Sr. Deputado Pedro Frazão tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, eu percebo o que diz e até louvo essa majoração das competências e a reatribuição das florestas e do bem-estar animal e do provedor do animal à sua tutela e, aliás, filo publicamente. Mas a linha do tempo, Sr. Ministro, não corre a favor da narrativa que o Sr. Ministro está a trazer, porque o Sr. Ministro falou sobre o programa do Governo, mas o programa do Governo é data de 11 de abril de 2024. 11 de abril é onde está expressa essa vontade da reavaliação das DRAPs. Mas depois, no dia 26 de maio, portanto mais de um mês depois, a lei orgânica que o Sr. Ministro mandou publicar e que foi aprovada em Conselho de Ministros, diz no artigo 3º aquilo que eu já li, que não vou voltar a ler. E mais, depois de ser publicada esta lei orgânica do seu Ministério, de 26 de maio, no dia 31 de maio, o Sr. Ministro Castro Almeida diz que não vai retirar competências das CCDRs. Portanto, o que nós vemos aqui é que, de facto, houve uma promessa de Luís Montenegro nas eleições, na campanha, de reinstituir as DRAPs, levou os agricultores a terem uma fundada expectativa que isso acontecesse. No programa do Governo já não era reinstituição, já passou a ser uma reavaliação. Na lei orgânica, isso cai por terra com o artigo 3º, que mantém as competências na DRAP, e depois vemos o Ministro do Território a dizer que não vai tirar nenhumas competências às CCDRs. Portanto, os factos falam contra o Sr. Ministro e contra essa narrativa que vai dizer aqui. Eu perguntava-lhe se tem conhecimento desta carta que foi publicada ou que foi enviada, uma carta aberta, que foi enviada no dia 18 de junho, portanto há dois dias atrás, e que foi assinada conjuntamente pela CAP, pela Confagri, pela CNA e pela AJAP, que versa exatamente esta situação das DRAPs e se o Sr. Ministro já lhes respondeu ou o que é que tenciona responder.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado. Eu reúno regularmente com as confederações, quer com a CNA, quer com a Confagri, a CAP e a AJAP, são instituições, organismos essenciais. Temos recebido cartas para além dessas instituições, desses organismos do setor, representantes do setor de outras organizações. Não precisava de receber a carta para saber a posição desses organismos. Eu posso lhe dizer e relembrar, porque convém relembrar, que o Primeiro-Ministro é Luís Montenegro e o Ministro da Agricultura, quem está a Ministro da Agricultura, é José Manuel Fernandes. Eu não vou comentar declarações que até podem estar descontextualizadas de outros membros do Governo. Sei que o Primeiro-Ministro tem também ele como objetivo que o Ministério da Agricultura esteja presente no terreno, de forma a que nenhum agricultor se sinta ou esteja abandonado. Não vou dizer que aquilo que o Governo fez, anterior, fez bem, porque, na minha opinião, não fez. E, portanto, reconheço que a situação atual, e por isso o que está no programa do Governo, merece reponderação. Agora nós também estamos há cerca de 70 dias, é preciso, nesta reponderação e reavaliação, termos uma solução que não prejudique, por exemplo, a reprogramação que pretendemos do PEPAC, a execução dos fundos. É muito fácil destruir, é muito mais difícil depois reconstruir. E aquilo que nós vamos fazer será feito de forma responsável, ponderada, e onde o interesse que defendemos é o interesse do agricultor, do pequeno agricultor, é a nossa presença no território. Nós, para além da competitividade, defendemos a coesão territorial, e esta coesão territorial tem implicações, nomeadamente naquilo que será a reponderação, a alteração à arquitetura institucional territorial da floresta, da agricultura e das pescas, mas neste caso concreto, da agricultura e das pescas.
Obrigada. Sr. Ministro, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos mudar de tema, já vi que não vai avançar muito mais em relação às DRAPs, mas ainda em relação a isto, tenho um recado para o Sr. Ministro levar ao Sr. Primeiro-Ministro, que é o Grupo Parlamentar do Chega vai dar entrada ainda esta semana de uma iniciativa legislativa para que, a partir do Parlamento, seja instituída a reedificação das DRAPs. E depois, Sr. Ministro, não diga ao Sr. Primeiro-Ministro para depois não vir chorar para os meios de comunicação social a dizer que estamos a governar através do Parlamento. Porque também o PS, na sua campanha eleitoral, prometeu, através de várias vozes, de vários cabeças de lista, que era necessária a reinstituição das DRAPs, reconhecendo que tinha sido um erro. E, portanto, deixo-lhe este recado para que leve ao Sr. Primeiro-Ministro. Mudando de tema, Sr. Ministro, outra coisa que nos preocupa muito e a todos os agricultores em Portugal são os PUs, os pedidos únicos de ajuda. Não só dizer que existem agricultores que ainda esperam o pagamento dos apoios do ano passado, que já deviam ter sido pagos há muito e de mês a mês vão sendo protelados, mas também porque amanhã mesmo, acabam, como deve estar ciente, acaba o período de candidatura para os PUs, para os pedidos únicos de 2024 e, pelas contas que soubemos do dia de anteontem, faltavam ainda 10 mil pedidos a dar entrada face aos números dos anos anteriores. Ora, sendo que o IFAP tem recebido uma média de 2 mil pedidos por dia, se de facto o aviso fechar amanhã, isso quer dizer que, grosso modo, ficarão 6 mil pedidos únicos de fora. Isto vem, mais uma vez, demonstrar a total ineficácia, inoperância e falta de entrega aos agricultores daquilo que são as obrigações do IFAP e, portanto, vim-lhe perguntar qual é a sua perspectiva sobre o Conselho de Administração do IFAP. Eu quero relembrar que, neste momento, preside ao IFAP um ex-secretário de Estado que saiu da Secretaria de Estado em março de 2023, alegando razões de saúde, mas que depois deve ter tido, obviamente, uma cura milagrosa, que nós saudamos, é sempre bom voltar a ter saúde, para voltar a assumir ou a candidatar-se para o cargo da presidência do IFAP no agosto seguinte. Devo também dizer que esse senhor engenheiro, enquanto era secretário de Estado, redigiu a carta de missão para a presidência do IFAP, lugar ao qual depois se foi candidatar e, pasme-se, ganhou o concurso e foi, ou ganhou a nomeação e foi nomeado, pondo isso em risco até a avaliação da União Europeia sobre a idoneidade de quem está à frente do IFAP. Portanto, perguntava-lhe muito frontalmente se acha que este presidente do IFAP tem competência e tem idoneidade política para continuar à frente do IFAP, que teve já manifestações à sua porta e que tem já outras manifestações prometidas, pelo que sei.
Obrigado, Sr. Deputado, Sr. Ministro, para responder.
Eu não vou fazer avaliações pessoais e avaliações em relação à competência e avaliações. Eu não sou, também não sou médico, mas mesmo que o fosse, nunca faria, e se calhar por maioria de razão não o faria. Eu não vou fazer considerações dessa natureza. Aquilo que é importante é algo que nós definimos como essencial: previsibilidade e estabilidade. Aquilo que eu lhe posso garantir, e é uma garantia também do IFAP, é que os cortes que estavam previstos serão integralmente compensados até julho, até fins de julho deste ano. Para além disso, havia um corte projetado no âmbito da agricultura biológica de 36% e em junho esse corte é reduzido já para 21,5%. Para além disso, naquilo que é a produção integrada, o corte de 25% será 13,5%. E os pagamentos estão a decorrer conforme o calendário. Para além disso, e no que diz respeito ao pedido único, os números que tem já estão desatualizados, Sr. Deputado, e o que se está a passar são números na ordem das 4 mil candidaturas neste momento, o que era expectável face ao fim. Nós fizemos algo porque o sistema é lento e é complexo e também resulta de um mau desenho do PEPAC que na reprogramação não vamos poder sequer alterar porque diminuiríamos a previsibilidade e iríamos instalar a instabilidade e tem a ver com as mais de 90 medidas, por exemplo, que o PEPAC tem e todo o desenho do PEPAC e o desenho como está feito aquilo que é o pedido único. Como sabe, o prazo acabava a 14. E depois havia uma penalização. E o que nós fizemos foi retirar a penalização. E até dia 21 não há penalização. E é provável que até dia 21 se consiga. Mas, mais uma vez, se não se conseguir, eu corro o risco de, ao dizer isto, de dar algum relax, que não é positivo para a introdução das candidaturas. Mas, se tal acontecer, sábado e domingo são dias úteis em que o sistema funciona e onde não haverá nenhuma penalização. Eu estou convencido que esses dois dias são suficientes para o número de candidaturas que falta. Mas mesmo assim não custa nada estender mais um ou dois dias com uma penalização de 1%, que era o costume. Portanto, nós para protegermos o agricultor face à complexidade. E porque no próximo ano, eu espero, por exemplo, que haja não só o uso de inteligência artificial, que é algo que já está em curso, que possa ser utilizada para melhorar a velocidade, como o carregamento automático das candidaturas anteriores, ainda que possa existir mudanças, de forma a que haja uma simplificação. Não sei se era para acabar, mas eu posso acabar.
Peço desculpa, foi o sistema que automaticamente parou aos 10, ninguém mandou calar, Sr. Ministro, dispõe 2 minutos. Às vezes o sistema prega-nos estas partidas. Portanto, nesse caso, Sr. Ministro, passava a palavra ao Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, saúdo essa latitude e de dar algum relax aos agricultores, porque, de facto, eu tenho sentido algum nervosismo no setor e isso é positivo, porque, de facto, o que nós queremos é que os nossos agricultores consigam todos entregar os PUs e o que é facto é que a última Ministra da Agricultura, se, de facto, também foi brindada com o título da tutela mais incompetente de sempre, o que é facto é que ela também reconhecia essa incompetência e acabava por protelar esses avisos e, portanto, saúdo essa sua também aproximação do problema. Gostava também de lhe questionar, mudando de tema, sobre aquilo que foi recentemente aprovado pela nossa Ministra do Ambiente do seu governo, Sr. Ministro, em Bruxelas, votando a favor da Lei do Restauro da Natureza. É um problema que impende também sobre os agricultores, aliás, esteve na origem também da revolta dos tratores por toda a Europa, e esta lei prevê que pelo menos 30% dos habitats terrestres, costeiros, marinhos e de água doce estejam em estado de conservação até 2030, 60% até 2040 e 90% até 2050. Eu gostava que o Sr. Ministro nos dissesse se de facto acompanha esta votação da Sra. Ministra do Ambiente e o que é que vai dizer aos agricultores sobre estas percentagens de renaturalização do nosso território.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder.
Nós queremos conciliar a competitividade com a sustentabilidade. Há que acrescentar uma outra palavra que sempre defendemos, que é o gradualismo. Nós queremos atingir os objetivos a que nos propusemos em termos das alterações climáticas. Tal implica que, por exemplo, não só este gradualismo exista, como existe apoios para os agricultores, como depois também se invista fortemente naquilo que é a investigação e inovação. Eu estive também no Parlamento Europeu, onde nós fizemos um esforço brutal e conseguimos alterar a lei que no início era um desastre. E esta lei que agora está, já tem um compromisso, por exemplo, e posso dizê-lo aqui com a Sra. Ministra do Ambiente, para o Ministério da Agricultura participar no plano nacional que vai existir. E há um outro compromisso que nunca tinha existido até agora. E é um compromisso que eu acho que até é uma obrigação. O Fundo Ambiental também tem obrigação de contribuir para a biodiversidade, para os objetivos climáticos, para o apoio aos agricultores. Se reparar, por exemplo, no Algarve, pela primeira vez, o adutor Funcho Arado, 27 milhões de euros, vai ser financiado pelo Fundo Ambiental, algo que nunca tinha acontecido. Portanto, nós estamos aqui com um objetivo de procurar, inclusivamente, que esta lei signifique uma mais-valia para os agricultores no que diz respeito à sustentabilidade e àquilo que é importante em termos dos solos, porque a regeneração dos solos, a qualidade dos solos, é essencial para termos produtividade, para termos produtos também de qualidade, para darmos uma garantia aos agricultores, que é uma garantia de rendimento, porque um dos objetivos principais que temos agora é de aumentar o rendimento dos agricultores.
Obrigado, Sr. Ministro. Satisfez-me também com essa sua pergunta, o que lhe agradeço. E agora passarei a fazer duas perguntas só de afirmativamente ou negativamente. Pedi-lhe só uma resposta de sim ou não, uma vez que já não dispõe de tempo e eu tenho ainda alguns minutos para explanar estas duas questões. A primeira tem que ver com a revolta dos agricultores que existiu em Portugal no dia 1 de fevereiro deste mesmo ano. Estávamos em campanha eleitoral e, de facto, os agricultores cortaram autoestradas, cortaram fronteiras. Acontece que agora, 3 meses depois, estão a ser constituídos arguídos estão a receber notificações para ser chamados para prestar declarações e estão a ver a sua vida bastante atrapalhada e até de um ponto de vista aleatório, porque uns têm as suas matrículas verificadas e são constituídos arguídos e outros não. Portanto, gostava de lhe perguntar se o seu governo está disponível para acompanhar o Chega na elaboração de uma amnistia para estes agricultores que estão a ser transformados em arguídos apenas porque fizeram uma manifestação, o que está até consagrado na nossa Constituição. Esta é uma pergunta de sim ou não. Sim, acompanha ou não, não acompanha o Chega nessa ideia da amnistia para os agricultores. E a segunda resposta, a segunda pergunta tem que ver, obviamente, com a temática da água, que não podíamos deixar de falar aqui. O Chega tem defendido neste Parlamento, já desde há 2 anos atrás, a constituição de uma rede nacional da água, uma gestão nacional da água para que a água que existe de sobra a norte seja transfegada para o sul, para que consigamos manter todos a nossa biodiversidade, porque sem água não há biodiversidade, consigamos manter todos a nossa cultura, as nossas culturas, a nossa agricultura, tanto de regadio, mas também de sequeiro, porque a cultura de sequeiro também precisa que exista água no ambiente. E, portanto, sabemos nós que o Sr. Ministro já nomeou um grupo de trabalho, que nomeou a presidência do grupo de trabalho a mesma personalidade que preside as Águas de Portugal, e, portanto, gostava de saber se de facto acompanha esta ideia da necessidade de uma gestão nacional da água, seja por uma rede nacional da água ou com outro nome, e em quanto tempo é que podemos esperar que isso aconteça. Portanto, sim ou não, acompanha, não acompanha, e em quanto tempo poderemos esperar por isso. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado já esgotou o seu tempo. O Sr. Ministro já tinha esgotado também o seu tempo, algo que eu tentei ainda sinalizar, mas o Sr. Deputado começou a falar, não deu tempo de o prevenir dessa situação. E, portanto, o Sr. Ministro responderá numa outra ocasião, caso eu entenda, por quanto tempo esgotou-se. E tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, que me comunicou à mesa que repartiria a sua intervenção entre o Sr. Deputado Cristóvão Norte e Amílcar Almeida, também, que também apresentou um dos requerimentos que está aqui hoje em debate nesta audição com o Sr. Ministro. Sr. Deputado Cristóvão Norte, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Sr. Ministro. Devo-lhe dizer, em primeira instância, que não invejo a tarefa hercúlea que o Sr. Ministro tem pela frente, porque a circunstância do Ministério que lidera foi, ao longo dos últimos anos, de total abandono político e institucional, que conduziu a anos de destruição do tecido rural, agrícola e florestal português, bem como da degradação das instituições tuteladas pela Ministra da Agricultura. Inclusivamente, em 2018, num debate sobre degradação dos serviços públicos, o PSD chamava a atenção dessa incapacidade, sublinhava a circunstância da incapacidade do Estado em ser célere, transparente e eficaz na análise das candidaturas do PDR 2020 e nas competentes verbas para os promotores e empresários agrícolas e, infelizmente, 5 anos devolvidos, não deixa de ser extraordinário o estado de degradação a que os serviços do Ministério da Agricultura foram sujeitos. O governo anterior promoveu, desde logo, a desarticulação no Ministério da Agricultura, como algo sem precedentes, sofrendo com isso um setor agroalimentar e agroflorestal com potencialidades económicas ambientais muito significativas e, para além desta circunstância nefasta, verificou-se ainda uma perniciosa ausência de diálogo, promessas infundadas, opções irresponsáveis que puseram em crise a ideia de que o país deve beneficiar do setor primário como instrumento vital para aproveitar os seus recursos endógenos e fortalecer a sua competitividade num caminho de aumento do rendimento dos agricultores com vista a promover a soberania alimentar. E o Sr. Ministro dizia, e dizia bem, e portanto nesse sentido nós desejamos conhecer em detalhe as medidas que pretende implementar a esse respeito, da importância de assegurar segurança, certeza e previsibilidade. Tudo o que não teve lugar ao longo dos últimos anos. Nós verificamos que, por exemplo, a nível da aplicação da PAC, as candidaturas eram complexas, não se garantia o apoio necessário na submissão das mesmas, atrasava-se o processo com consequências irremediáveis e, inclusivamente, no âmbito de todos os Estados-membros, os agricultores portugueses foram dos últimos a receber as ajudas comunitárias prometidas e devidas. E ainda anunciou, e eu felicito o Sr. Ministro por pôr cobro a essa tese, uma redução injustificável dos valores previstos, ainda sublinhando a responsabilidade desses cortes com a responsabilidade dos agricultores, o que é manifestamente absurdo e pôs em causa a confiança do setor. Ora, nós estamos num cenário em que tivemos muita instabilidade económica, tivemos uma vertiginosa subida dos custos de produção, inflação, e estes atrasos, para quem tem rendimentos tão parcos e cujas margens não são significativas, são particularmente penosos e põem em causa a competitividade das empresas. Mas não foi apenas estes atrasos, porque nós olhamos e verificamos, por exemplo, no PEPAC, as sugestões das entidades do setor não foram observadas. A Ministra da Agricultura excluiu a Confederação dos Agricultores de Portugal das entidades indicadas para o acompanhamento nacional do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum. E houve ausência de recursos financeiros para cumprir as metas do Programa Nacional de Regadio. E ainda, e o Sr. Ministro fê-lo aqui com elevação, com honestidade intelectual e com rigor, o Governo decidiu desmantelar os serviços regionais do Ministério da Agricultura numa lógica de centralização, ignorando os trabalhadores e desprotegendo os agricultores. E, portanto, aquilo que foi feito e os danos que foram produzidos no setor, por muito útil, benéfico e produtivo que seja o consulado do Sr. Ministro da Agricultura, já não será suficiente para compor os danos que aqui se produziram. Porque esses são irreversíveis, irremediáveis e puseram em causa a confiança no setor, um setor que tem que ser rejuvenescido e que tem que ser acarinhado. Eu queria-lhe dizer o seguinte, Sr. Ministro. Nós precisamos de reposicionar o setor agropecuário na política pública. Nós temos de ter uma agricultura moderna, competitiva, sustentável. Nós temos que ter uma agricultura que não ceda a tentações de caráter ambientalista que sejam exclusivamente construídas para frustrar os objetivos da agricultura, mas sim uma percepção gradualista que saiba acompanhar o papel central da agricultura nessa transformação ambiental que todos desejamos imprimir. E aqui, permita-me levantar, para terminar, um último tema. O Governo decidiu, e bem, enfrentar o gravíssimo problema da água, particularmente a sul do país. Havia 240 milhões de euros previstos em PRR, mas só 5% desses 240 milhões de euros tinham sido executados, correndo o país risco de perder esse dinheiro. E, portanto, seja do ponto de vista das novas barragens, da reutilização de águas residuais, da eficiência dos recursos hídricos, eu quero dar conta que essa matéria é essencial para termos uma agricultura mais equilibrada, uma agricultura com base na inovação, uma agricultura que seja responsável ambientalmente e uma agricultura que seja um pilar essencial do robustecimento e crescimento do país. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. As nossas prioridades, eu penso que são consensuais, aumentar o rendimento do agricultor, rejuvenescer o setor, a renovação geracional é essencial. Nós somos, temos a média mais alta na União Europeia, superior a 64 anos. Na União Europeia, a média é de 58, nós somos os mais velhos. Não é por acaso, tem a ver também com o rendimento, mas muitas vezes, e aqui é necessário, eu sou certo que a Assembleia da República nos ajudará a mostrar a mais-valia que é a agricultura. Há uma percepção, muitas vezes, que tem de ir para além dos números do PIB. A agricultura é também coesão territorial, como referi, mas é também turismo. É modernidade, é indústria, é transformação. Aliás, se agarrarmos o setor agroflorestal e pescas, em termos do emprego, são quase 11%. Mas neste setor, é verdade que tem havido, e isto é um problema para Portugal, até para um objetivo europeu da autonomia estratégica. Nós, nos últimos 10 anos, triplicamos o nosso déficit agroflorestal. Era cerca de 1.100 milhões de euros, passou para 3.300 milhões de euros. Tem que ser um desígnio nacional nós valorizarmos a agricultura. Isto também se faz com simplificação e nós lançamos medidas já, portarias, precisamente para a simplificação. A última é no âmbito dos grupos de ação local, onde nós, em duas medidas que são daquelas que, em termos de investimento, pesam mais, nós lançamos a possibilidade do pagamento por conta e, portanto, contra fatura, não é por conta, o pagamento contra fatura, o que dará, no fundo, mais flexibilidade e tesouraria aos beneficiários. Mas o senhor deputado tocou aí noutros pontos e quando fala de previsibilidade e estabilidade adicionou aí uma palavra que resulta também destas, que é confiança. Nós temos que dar confiança aos nossos agricultores. É evidente que erros há sempre. Agora, há erros que são absolutamente inaceitáveis e que também eles são irremediáveis, é verdade. Mas nós, independentemente desses erros, vamos avançar e vamos cumprir. E cumprir também no domínio da água. Aqui eu tenho deixado um lamento, que é o facto de nós termos tido a possibilidade de resolver o problema da água, o problema da habitação, termos inclusivamente a possibilidade de capitalizar empresas, e não quisemos 8.300 milhões de euros, eu tenho dito isto várias vezes, porque é algo que me dói. Não quisemos 8.300 milhões de euros na vertente dos empréstimos do PRR, e este não quisemos, foi o governo anterior, que estavam disponíveis até 31 de agosto de 2023. Ora, se há investimento que é reprodutivo, que atrai, é o investimento na água. O seu primeiro-ministro lançou a iniciativa Água que Une. Nós já estamos a trabalhar com o Ministério do Ambiente neste objetivo. Uma iniciativa onde até ao fim do ano a equipa que está designada vai lançar um cronograma para estes investimentos, onde o fundamental deverá participar, o PRR deverá participar, mas o montante do PRR destinado à agricultura e que está sob gestão deste Ministério é muito pequeno. São 157 milhões de euros, no montante de 22.200 milhões, é 0,7%. Se olharmos para o Algarve, foram destinados 18,5 milhões de euros para o regadio, o Fundo Ambiental vai dar 27 milhões, um esforço superior do Fundo Ambiental do que do PRR. E depois, até aquilo que é a barragem do Pisão, que tem 120 milhões, foi o Ministério da Coesão que ficou com uma parte, ainda que o projeto fosse da Degadre. E aí o montante para rega será pequeno. Para terem uma ideia, desses 157 milhões de euros, 93 milhões, que têm uma execução muito baixa, é para as chamadas agendas de inovação. E, portanto, houve aqui uma oportunidade perdida no âmbito do PRR, uma oportunidade perdida ainda maior naqueles 8.300 milhões de euros que não se quis, empréstimos, mas empréstimos a 30 anos, taxas de juros baixa, e isto teria um retorno económico brutal para Portugal. O financiamento daquilo que será o Água que Une, onde haverá uma parte regadio, onde há um objetivo de abastecimento e distribuição eficiente da água, haverá uma outra parte que é para consumo humano e procurar-se-á sinergias. Há aqui o objetivo de fazer uma rede interligada de água no que diz respeito ao regadio e com estas conexões e estas sinergias que pretendemos com a água também para consumo humano. Não nos faltam os estudos para este domínio, nomeadamente no âmbito da agricultura, o regadio 2030 é também ele uma boa base de trabalho. A água é absolutamente essencial, é absolutamente crucial, não excluímos nenhumas medidas, a central de sanilização é também ela, é também ela importante que se executa a tempo, mas também ela poderá ser utilizada noutros locais. Este, e termino com isto, este investimento, como eu referi, vai ter de ter também instrumentos financeiros, o que significa que, face às disposições que temos em termos dos fundos do próprio Portugal 2030, em termos do PRR, que tem um montante limitado para este objetivo, como referi, do Fundo Ambiental, que também poderá contribuir, daquilo que será o PEPAC, com um montante de cerca de 150 milhões de euros para regadio. Nós teremos de adicionar aqui instrumentos financeiros, e esses instrumentos financeiros, quer no âmbito do InvestEU, que é um programa europeu que conheço bem, quer através do Banco Europeu de Investimentos, terá aqui uma solução para se construir aqui um planeamento e se avançar com estes investimentos, que são uma urgência para a própria coesão territorial, mas obviamente também para a nossa competitividade.
Obrigada, Sr. Ministro.
Sr. Presidente, peço a palavra.
Para que efeito, Sr. Ministro?
Para uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos.
Sr. Deputado, dispõe de um minuto, nos termos do artigo 80 do Regimento da Assembleia da República, para a interpelação à mesa.
Não preciso tanto, Sra. Presidente, e agradeço-lhe a sua amabilidade. Sra. Presidente, era para pedir ao Sr. Ministro, ou para esclarecer ao Sr. Ministro, que apesar de não ter tido tempo para responder àquelas duas perguntas muito simples, de sim ou não, e de um quadrante temporal para um grupo de trabalho que tinha sido estabelecido, não tido tempo na sua resposta, que pode, com toda a liberdade, utilizar o tempo das respostas seguintes para se dirigir ao grupo parlamentar do Chega. Eu estou certo que o Sr. Ministro o fez por lá.
Obrigada, Sr. Deputado. Não é claramente uma interpelação à mesa, Sr. Deputado. Sr. Deputado, não consubstancia claramente uma interpelação à mesa. A gestão que o Sr. Ministro faz do seu tempo nas respostas é da única responsabilidade do Sr. Ministro, da mesma forma que os senhores deputados fazem a gestão do seu tempo como entendem. E, dito isto, não havendo qualquer motivo para interpelar o Sr. Ministro no entendimento da mesa, repasso a palavra ao Sr. Deputado Amílcar Almeida, que estava nos a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e, na sua pessoa, permita-me cumprimento todos os secretários de Estado. É do conhecimento público que o programa do Governo prevê a criação de uma rede nacional de água. Também é verdade que Portugal não tem falta de água, mas o recurso mal distribuído, não tendo capacidade para o armazenar. É, pois, urgente e necessário procedermos à retenção da água. O verão está à porta, Sr. Ministro, e poderemos entrar na situação de seca. O investimento na construção de novos aproveitamentos hidroagrícolas está limitado. Sabe-se agora que o BEI anulou o investimento de cerca de 200 milhões de euros por inércia da anterior Ministra da Agricultura do Governo Socialista. Sabe-se ainda que a Sra. Ministra, em causa, já sabia, conhecia essa decisão desde janeiro de 2021, ou tinha a obrigação em saber, e continuou ainda assim a incentivar Presidentes de Câmara, e eu falo na primeira pessoa, sobretudo ao investimento, nomeadamente com a elaboração de estudos prévios, elaboração de projetos e avaliação de impacto ambiental, com os inerentes custos para a construção de aproveitamentos hidroagrícolas. Contudo, não será também com as verbas do PRR que o país poderá optar nesse recurso, uma vez que o prazo para recorrer a esse empréstimo já está fechado, Sr. Ministro. Uma vez que o Governo pretende investir em investimentos para armazenamento e abastecimento eficiente de água para a agricultura, pergunto ao Sr. Ministro, está o Ministério preparado para encontrar soluções para poder responder a esses compromissos assumidos pelo anterior Governo Socialista e do qual os agricultores e comunidades dependem?
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro.
Muito obrigado. Bem, é verdade que essa é uma... Há bocado disse que havia erros, havia omissões, mas eu aí não consigo encontrar uma justificação para ter escondido uma situação que levou a que as câmaras, inclusivamente, tivessem indicações contrárias e tivessem avançado para a elaboração de projetos com a promessa que o BEI financiaria regadios. Só para as câmaras estamos a falar de 61 milhões de euros. Mas depois isto também tem um impacto negativo, por exemplo, na EDIA, que teve que avançar com investimentos, onde depois teve, no fundo, que ter suprimentos e aumentar, no fundo, o seu endividamento. O BEI, de forma unilateral, anulou o contrato que era de 200 milhões de euros, já havia algum que estava executado, em 21 de fevereiro de 2023. E temos a documentação, o Ministério sabia, a senhora ex-ministra sabia, e as câmaras não foram informadas. Nós sabíamos, depois dessa anulação, não sabíamos era que as câmaras não tinham sido informadas. Foi precisamente quando eu ia, na semana que ia a Valpaços, que da Câmara Municipal me dizem que estava tudo pronto, já tinham todas as declarações e se podia lançar a obra. E eu pergunto, mas a obra, mas é financiada através de quê? É através do BEI. E era através do BEI, só que o BEI tinha rescindido unilateralmente o contrato. Depois, nós verificamos um outro...
Permitam ao Sr. Ministro responder.
Verificamos um outro ponto. É que havia 60 milhões de euros disponíveis no Banco do Conselho Europeu. Só que nem isso acautelaram. Porque esses 60 milhões disponíveis terminam em 30 de junho de 2024. E foi este governo que pediu a prorrogação em 16/5/2024. Neste momento, não sabemos se essa prorrogação é possível e há um problema. É que se for só um ano de prorrogação, esse ano é insuficiente, como é evidente, para se lançar as obras e para se concluírem e para se pagarem. O que nós vamos procurar é que, em vez de ser um ano, que haja uma prorrogação que possa ir até 2028. Neste momento ainda não temos resposta. Se tal vier concretizado, teremos aqui uma meia solução. Porquê? Porque mesmo estes investimentos, na ordem dos 60 milhões de euros, ou dos 61, era a data de 2019, o que significa que o montante face à atualização de preços nunca será suficiente para os investimentos projetados e, por isso, daria muito jeito que aqueles 200 milhões de euros do BEI não tivessem sido anulados de forma unilateral. Algo que se deve fazer é falar a verdade às pessoas e que se tivesse, o que se deveria ter dito às câmaras municipais, precisamente para lhes dar previsibilidade, era que o contrato do BEI tinha sido revogado ou tinha sido unilateralmente rasgado, digamos assim, pelo BEI.
Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado.
Excelentíssimo Sr. Ministro, é de conhecimento público que a renovação geracional na agricultura é crucial para o futuro da agricultura nacional e mesmo europeia. E este desafio é sentido de forma mais acentuada nas populações rurais e entre os agricultores. Se na União Europeia, no ano de 2020, apenas 11,9% dos agricultores tinham menos de 40 anos, em Portugal são cerca de metade dos agricultores que têm idade superior a 65 anos de idade. Os dados da Pordata revelam que em Portugal os agricultores dos 15 aos 44 anos representam apenas 10% do total. Os desafios e as barreiras no acesso à terra e ao financiamento, a remuneração justa do trabalho, o acesso ao conhecimento e à formação são apenas alguns dos mais relevantes. Sendo desafios já muito identificados, é importante que se encontrem respostas adequadas. O acesso às terras agrícolas continua a ser um dos maiores entraves à instalação de jovens em novos agricultores. Fazer mais e melhor pelos jovens, que, enfrentando tantas adversidades, continuam a acreditar na nossa agricultura, é uma responsabilidade de todos. Um dos objetivos do Governo para a agricultura passa por uma renovação de gerações. Prevê o Governo estudar a criação de linhas de crédito de longo prazo, com juros bonificados, para a aquisição de terrenos agrícolas por jovens agricultores, associado a um plano de investimento, apostar na atração e qualificação de mão de obra para trabalhar nas diversas fileiras e reforçar as ações de formação profissional, tendo em conta as necessidades e especificidades do território, qualificando a mão de obra essencial para a coesão territorial e criando as condições necessárias para gerações mais jovens poderem dedicar-se à atividade agrícola. sabendo de tão pouco tempo que tutela este Ministério e com mudanças muito positivas já implementadas, tais como a simplificação do acesso às ajudas da PEPAC e o regresso à tutela da floresta, entre outras, pergunto ao Sr. Ministro, para quando a concretização deste objetivo de governo, a meu ver, extremamente importante para a viabilidade futura da agricultura, que passa essencialmente pela renovação das gerações. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Ministro. E 20, porque aos 10 era o Sr. Ministro que vai um bocadinho.
Muito obrigado. Eu já há bocado disse que nós temos como objetivo a renovação geracional. A política agrícola comum, os fundos, quer do primeiro pilar, quer do segundo, por exemplo, não permitem a aquisição de terra. Mas nós vamos, e espero que em setembro esteja concluído, criar um instrumento financeiro, ainda com recursos do PDR 2020, onde a novidade é termos nos primeiros 5 anos taxas de juros zero. E aqui o objetivo é que isto seja uma espécie de um projeto piloto, onde nós, na reprogramação do PEPAC, vamos voltar a criar e a fortalecer estes instrumentos financeiros precisamente com esse objetivo. É uma forma de nós aumentarmos também o investimento. E este objetivo de irmos para instrumentos financeiros que serão e que estão a ser trabalhados com o Fundo Europeu de Investimento, que é um organismo que está dentro do Banco Europeu de Investimento, faz parte do grupo, é primordial. Para além disso, posso lhe dizer, não vou revelar o montante que é a nossa intenção, porque ainda estamos a negociar aquilo que será a reprogramação, nós vamos aumentar os apoios para os jovens agricultores, e nomeadamente o prémio para a instalação dos jovens agricultores. É uma das formas que nós temos de os ajudar. Há outras ideias que ficam fora deste objetivo de reprogramação, mas são estes dois pontos que neste momento eu posso assegurar. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Ministro. O ainda disponho o Grupo Parlamentar do PS é do minuto e 20. O Sr. Ministro já esgotou o seu tempo. Exatamente, mas é só para deixar a nota à semelhança do que aconteceu da última vez, que também já gastou o seu tempo, mas faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Ministro, sabemos que estão verbas por executar no PDR 2020, o que tem que ser feito até ao final do próximo ano, pelo menos é essa a expectativa. A falta de execução de projetos está na origem deste atraso. De acordo com as notícias, a taxa de execução atinge 90%. É expectável que os 100% sejam atingidos antes do final do prazo do programa. Outra questão passa essencialmente pelo desafio ao nível dos pedidos de pagamento, exigindo-se maior celeridade. Pergunto ao Sr. Ministro se já estão identificadas soluções para o caso de overbooking. Obrigado, Sr. Ministro.
Obrigada, Sr. Deputado. No caso do Grupo Parlamentar do PSD ceder os 45 segundos que restam, o Sr. Ministro fica com 30 segundos para responder. Sr. Ministro, faz favor.
Muito rapidamente. Nós, no âmbito do PDR 2020, ainda temos cerca de 580 milhões de euros por executar e essa execução tem que ser até 2025. Há aqui um outro ponto que não nos podemos esquecer, é que no âmbito do PEPAC, 2025, fruto da regra N+2, também é um ano crucial, e aí são Açores e Madeira e continente, 387,3 milhões de euros, o que significa que nós, este ano e no próximo ano, em termos de pagamentos, temos de pagar cerca de 970 milhões de euros, grosso modo, pagar, não é termos aprovados, é pagar mesmo, para não perdermos recursos. E há aqui um objetivo essencial, que é não se perder nem um cêntimo dos fundos europeus, até porque se tem influência na próxima negociação da política agrícola comum, que aliás já está em curso.
Obrigada, Sr. Deputado. Fim das estas duas iniciais, passámos ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que informou a mesa que iria repartir as intervenções entre o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias e Ricardo Pinheiro. Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Um cumprimento especial ao Sr. Ministro, aos senhores Secretários de Estado, ao conjunto dos deputados. Sr. Ministro, é a primeira vez que vem ao Parlamento e por isso queria saudá-lo especialmente e, acima de tudo, desejar-lhe boa sorte. Quem exerce cargos governativos como Vossa Excelência e os seus colegas de gabinete sabe como a sorte muitas vezes é importante, apesar das boas ideias e das boas políticas. Por isso, muito boa sorte. Eu queria começar pelos aspectos que me parecem bastante positivos. O Sr. Ministro hoje, até em resposta aos outros grupos parlamentares, utilizou pelo menos duas ou três vezes a palavra ponderar. E isso é particularmente feliz, porque disse que ponderar era uma palavra que se podia aplicar no que diz respeito às DRAPs, disse que ponderar o quadro do PEPAC e a formulação da PEPAC era algo que também devia ser feito, atendendo aos prejuízos possíveis de decisões, vamos usar a expressão, imponderáveis. E por isso, Sr. Ministro, deixe-me-lhe reconhecer esse ponto. É de não ter começado a tomar decisões sem conhecer a casa, sem conhecer os documentos e sem conhecer, acima de tudo, os impactos das decisões. E isso é importante. E este elogio que lhe faço é um elogio de um partido da oposição que foi governo há pouco tempo e que sabe as dificuldades de governar qualquer setor, mas em particular o setor da agricultura. Essa ponderação é particularmente importante porque todos esperariam decisões de ruptura. Não há boas decisões de ruptura para políticas que são pensadas e negociadas. Podemos sempre melhorar, mas devo dizer que a sua ponderação é o melhor elogio que pode fazer à sua antecessora, apesar de tudo. Segundo aspecto que lhe quero dizer é o que diz respeito à resposta que acaba de dar ao grupo parlamentar do PPD-PSD. Porque é uma boa resposta. Porque o Sr. Ministro está aqui hoje, infelizmente, se calhar o quadro podia ter sido outro, mas infelizmente, porque dois grupos parlamentares, legitimamente, apresentaram dois requerimentos. Não falo do grupo parlamentar do Chega, do requerimento, em parte já expressei a nossa opinião sobre isso, mas falo do requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PPD-PSD. Porque o requerimento do PPD-PSD é um requerimento preocupado, e é legítimo, quanto à execução do PDR, não apenas, mas em particular, quanto à execução do PDR 2020. E Vossa Excelência, muito bem, tranquilizou os espíritos. Como disse o Sr. Deputado, e muito bem, a execução do PDR 2020 vai nos 20%, a taxa de compromisso, naturalmente, está em overbooking, o que demonstra, acima de tudo, uma boa e ponderada gestão do PDR 2020, que precisa de overbooking para chegarmos ao fim do PDR 2020 com 100% de execução e esses 100% de execução serem valorizados, não só pela atividade agrícola e outras, mas, acima de tudo, para valorizar também a posição de Portugal na negociação da próxima PAC. E por isso, Sr. Ministro, não posso estar mais de acordo consigo. A execução do PDR 2020 é boa, atinge 20%, tem mais de 100% de compromissos e o Governo está em condições de cumprir sem deixar um único cêntimo por consumir, positivamente, entenda-se, na agricultura portuguesa. Mas deixe-me dizer ainda outro aspecto, já que vou dividir aqui o tempo com o meu colega Ricardo Pinheiro, terminava a minha intervenção e depois passava a palavra. Sr. Ministro, há aspectos que eu acho que nós temos que perceber. O Sr. Ministro compreenda que não é um ministro dos fundos, não é um ministro da PAC nem dos fundos da agricultura, é ministro da agricultura. E, como ministro da agricultura, há trajetórias globais do país que devem ser preservadas. E por isso deixava-lhe algumas questões. A primeira é para lhe dizer o seguinte. Sr. Ministro, nos últimos 8 anos, que é sempre um número que muitos grupos parlamentares gostam de usar, em termos nominais, as exportações do nosso setor, da fileira agroflorestal, incluindo as pescas, aumentaram 60%, aproximadamente, ligeiramente menos. Aproximadamente 50% em termos constantes. As nossas exportações de frutas, legumes e flores cresceram em 2023 11,4%. Atingiram um recorde de 2,3 mil milhões de euros de exportações. E isso é particularmente interessante porque estes números não são apresentados pelo Governo, são apresentados pela Portugal Fresh. E eu ainda me recordo há 10 anos que o nosso objetivo era atingir 1.000 milhões. 1.000 milhões. E então atingimos este conjunto de exportações. Mas temos problemas. Um dos problemas é precisamente o capital. A produtividade do capital no setor agrícola é praticamente nula. Mas é nula tendo recuperado na última década, porque foi negativa a produtividade do capital. A produtividade do trabalho, da terra, até dos bens intermédios, tem aumentado mais do que a produtividade do capital. O que significa que, apesar deste equilíbrio, nós continuamos com problemas de produtividade no capital. Apesar da formação bruta de capital fixo da agricultura ter aumentado pela primeira vez em termos médios na última década. Temos mais capital fixo na agricultura, mas a sua produtividade nem sempre é a melhor. E há outro aspecto que é preciso sublinhar. É verdade que temos problemas. Temos problemas fitossanitários na Pera Rocha e na Maçã de Alcobaça, mas em particular na Pera Rocha, que é de uma região onde sou eleito. Temos problemas também no regadio e na água, mas é preciso ter muita atenção. Como é que o Sr. Ministro pensa que a produtividade do capital pode aumentar no setor agrícola? Porque a produtividade do capital é decisiva para continuarmos a aumentar as exportações. E por isso, Sr. Ministro, não tendo mais tempo e não querendo consumir tempo ao meu colega, que tem um conjunto de questões também para lhe colocar, gostava de lhe dizer isto. Aumentar as exportações, abrir mais mercados como fizemos na Índia, no México, no Canadá, no Brasil, onde esteve o Sr. Secretário de Estado ainda há pouco tempo, são tudo aspectos muito importantes. Mas aumentar a produtividade do capital para manter esta trajetória é decisiva. Eu gostava de saber a sua opinião quanto ao aumento da produtividade do capital no setor.
Obrigada, Sr. Ministro.
Muito obrigado.
E pelos vistos faço melhor figura que alguns que andam cá muitas vezes.
Serenidade, Srs. Deputados, serenidade. Serenidade. Permitam ao Sr. Ministro responder com a elevação e a serenidade com que estas audições se devem reger.
Muito obrigado. Bem, o nos últimos 10 anos, o déficit do complexo agroflorestal caiu, agravou-se, digamos assim, para ser mais correto. Na agricultura, agravou-se, nas pescas, agravou-se o déficit agroalimentar, agravou-se naquilo que é a indústria alimentar, bebidas e tabaco, agravou-se na silvicultura e melhorou, tivemos uma grande melhoria, é nas indústrias florestais que tantas vezes são atacadas. E elas que, no fundo, depois nos ajudam a que o déficit agro... A que o déficit, quando falamos de déficit agroflorestal, ele seja só o triplo, porque se falarmos do déficit agroalimentar, já está nos 5 mil milhões. E, portanto, nós agarrando aqui no déficit que temos agroflorestal e pescas, ele é o triplo de há 10 anos. E, portanto, não podemos dizer que isto é positivo. Nós temos de contribuir, quando aumenta o consumo, também temos de contribuir para aumentar a produção. Nós temos de ter um objetivo e de contribuirmos para a autonomia estratégica aberta da União Europeia. E, portanto, esse tem que ser um desígnio nosso. Isso faz-se, obviamente, com uma série de condições. Com uma agricultura, já agora, Sr. Deputado, uma agricultura onde não se olhe para ela só com o objetivo de utilizar os fundos da política agrícola comum. E essa ideia está muito instalada e muitas vezes usa-se a agricultura para fazer financiamentos que devia ser a política de coesão a fazê-lo. E até muitas vezes a agricultura financia a biodiversidade. Olha, nós vamos lançar este mês um concurso de 20 milhões de euros para os apicultores, para aqueles que já têm as colmeias. É uma ajuda que vamos dar à biodiversidade e à polinização. Pois é pouco, mas nunca tinha sido feito, Sr. Deputado. E, portanto, é algo que, inclusivamente, devia ser, por exemplo, fundamental a fazê-lo. O que é que eu estou a referir? Nós precisamos de uma agricultura moderna, indo de encontro à sua pergunta, onde haja, por exemplo, agricultura de precisão, onde os dados possam ser utilizados, onde se possam usar os dados satélite do programa Copérnicos, onde tem um Sentinel, onde pudesse usar os dados do IPMA. Só que para isto, sabe o que é preciso? É preciso conectividade, é preciso internet. E não se venha pedir à agricultura para colocar internet e conectividade nas zonas rurais. Deve ser os programas regionais, nomeadamente, da política de coesão. Vou mais longe. Nós temos que apostar também na indústria de transformação. Sabe o que é que tem que ajudar aqui? Não só os programas regionais, tem que usar o Compete 2030. E o Compete 2030, O Compete 2030 tem de ser usado para este objetivo, é um programa temático nacional que deve ser utilizado para aqui. Falou de doenças, temos de ter a ambição de usar não só o INIAV, como o Programa Europeu Horizonte Europa, porque as doenças que existem aqui em determinadas culturas também existem noutros países. E isto significa nós conseguirmos vencer, adaptarmos e vencer o desafio das alterações climáticas e aumentar a produtividade. E não ter medo, por exemplo, das novas técnicas genómicas que estão aí e que muita gente é contra elas. E, portanto, nós temos de ter uma visão da agricultura que seja transversal. Uma visão da agricultura onde os vários fundos contribuem, onde os instrumentos financeiros também estão presentes. E depois há um outro ponto que é essencial e vocês todos ajudarem. Os agricultores não são vilões. Os agricultores não são inimigos do ambiente, como muita gente os tenta apresentar. A agricultura é essencial para Portugal e também é essencial neste objetivo que não se fique satisfeito com um déficit agroflorestal que triplicou. E por isso é um dos nossos objetivos, quando falamos de aumentar a produtividade. Aumentar a produtividade faz-se se tivermos gente a trabalhar. E isso só se consegue ter se tivermos rendimento. E, portanto, este rendimento é algo que nós insistimos nele. Claro que a formação profissional é essencial, o termos mão de obra disponível, isso são outras vertentes. Mas esta é, no fundo, a nossa visão para uma agricultura moderna, uma agricultura que está presente no território, onde os pequenos produtores também têm o seu espaço, onde as raças autóctones são essenciais, onde a diversidade local é também ela importante e uma mais-valia. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Agora tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro para continuar.
Cumprimento a Sra. Presidente, cumprimento o Sr. Ministro e aproveito para felicitar e desejar um ótimo mandato numa área tão importante para o país. Cumprimento os Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. A minha primeira pergunta, Sr. Ministro, prende-se precisamente com aquilo que tem sido o tema da audição. O PSD sei que é um partido que também valoriza imensamente a coesão. O Sr. Ministro é um homem que descende do poder local e da importância que o poder local tem em relação à forma como a decisão e a avaliação de proximidade é absolutamente estruturante. Foi nessa base que o Partido Socialista realizou um movimento de centralização ou de descentralização das DRAPs nas CCDRs e, em jeito de primeira pergunta, não sendo pergunta-resposta, mas a minha primeira pergunta, Sr. Ministro, é perceber se a avaliação que foi feita depois destes 60 dias já está completamente terminada e perceber o que é que durante os últimos 60 dias correu menos bem em relação a esta questão. Acima de tudo, perceber que impacto é que esta centralização das DRAPs nas CCDRs teve e perceber que mecanismos ou que instrumentos de política devem ser melhorados para agilizar de forma objetiva aquilo que é a colocação em prática da PEPAC atual e a correção dessa mesma PEPAC. Também em relação à forma como utilizou a comparação de introdução de I+D no movimento agrícola em Portugal, eu devo lhe dizer que, ainda em relação ao mel, de certeza absoluta, Sr. Ministro, que os 20 milhões de euros só foi possível também porque a difícil negociação da última PEPAC priorizou claramente um apoio extraordinário àquilo que é a apicultura em Portugal e a forma como se ligou o apoio à apicultura à dinamização dos serviços de biodiversidade, não só à escala nacional, mas também à escala internacional. E foi precisamente também esses...
Senhores deputados, por favor, estão aqui os senhores deputados a chamar a atenção e bem, peço serenidade, eu compreendo que é tarde, estamos todos cansados, mas os senhores deputados quiserem fazer uma pausa... Podemos todos fazê-la lá fora e, se não, permitam que corra com a maior normalidade esta audição. Senhor Deputado, peço desculpa e faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. E, Sr. Ministro, foi precisamente este dilema daquilo que é a divisão de uma PEPAC entre a pequena propriedade e a grande propriedade que muitas vezes deu origem à enorme manifestação que ocorreu no final da legislatura passada. Fazia-lhe também, em jeito de pergunta, uma questão que é, Sr. Ministro... Muito se tem falado em relação às reivindicações dos agricultores, mas acredito, Sr. Ministro, que eu ainda não fui capaz de perceber objetivamente quais são as grandes críticas que estavam a ser feitas e perceber se durante estes 60 dias de governo já foi feita essa avaliação e perceber de que forma, quais são as grandes alterações que devem ser feitas na reprogramação da PEPAC que ajudem a mitigar ou a minimizar o descontentamento dos agricultores em Portugal. Em matéria de mais desse, Sr. Ministro, eu devo dizer que eu sou de Campo Maior, muito próximo de Campo Maior está o INEAVE. Há aqueles 240 milhões de euros que fala no PRR, deve introduzir um valor que são 57 milhões de euros de uma agenda mobilizadora onde precisamente se está a desenvolver no Centro de Melhoramento de Plantas em Elvas, onde claramente aquilo que é a utilização, por exemplo, da quitina no combate à importação de fitofármacos internacionais e também de acordo com aquilo que é a sua experiência em matéria de política agrícola, mas também a ligação da política agrícola à política ambiental europeia, sabe perfeitamente que este caminho é um caminho obrigatoriamente que se possa realizar. Também, sobre aquilo que foi a visão do último governo, e não querendo entrar nesta questão, devo lhe dizer que a somar aos 57, aos 240 milhões de euros, mais aos 57 milhões de euros, deve introduzir uma agenda mobilizadora de mais de uma empresa que se chama Insectera, onde, de facto, se apostou claramente tudo o que mais tecnologia de ponta há na possibilidade de se reduzir as importações de milho e soja da América Latina e de outros pontos geográficos para podermos ter alimentação animal produzida a partir do território nacional. E estes são alguns dos exemplos, mas que fico extraordinariamente satisfeito de perceber que esta visão tecnológica do Sr. Ministro, que imensamente falta faz à transição digital no setor agrícola, está completamente presente. Também em matéria, Sr. Ministro, de água, eu gostava de fazer uma pergunta absolutamente objetiva. A grande crítica que nós, aqueles que gostamos da agricultura, que amamos a agricultura, temos notado é que há uma resistência enorme a que se possam fazer transvases entre bacias hidrográficas. Eu lia um apontamento de Froes numa das suas muitas publicações em matéria agrícola, onde, de facto, a possibilidade de fazermos um transvase para o Tejo, diretamente para o Alqueva, onde se resolva aquilo que é o déficit de água, por exemplo, na barragem de Odeleite, com mais de 30 milhões de metros cúbicos, é absolutamente provado cientificamente, Sr. Ministro, e eu pedia que me respondesse a esta questão de forma completamente objetiva. Qual é a sua posição em relação ao transvase de águas de diferentes bacias hidrográficas para que aquilo que estamos a viver hoje, enquanto portugueses, possa não ser um trauma enorme com a falta de água no Algarve e, de uma vez por todas, aqueles que defendemos a produção nacional e a agricultura nacional, possamos ter uma voz dominante em relação a estes mitos que muitas vezes são organizados pela política europeia ambiental, mas também por alguma visão política no espaço nacional. Eu penso que... Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Esgotou o tempo o grupo parlamentar do PS. Sr. Ministro.
Muito obrigado pela... Sr. Deputado, muito obrigado pelas questões, Sr. Está-me a contar o tempo. Muito obrigado pelas questões. Sobre a nossa postura, nós estamos a ouvir, ouviremos sempre, vamos envolver os agricultores. É evidente que os agricultores cumprem o papel deles, portanto, e as organizações, não estou à espera que todas as organizações ou que cada uma bata palmas à reprogramação do PEPAC que vai ser feita, mas é uma boa reprogramação e o objetivo, como eu lhe referi, é aumentar o rendimento e já agora como é que se faz? Presumo que é esse um dos objetivos. Nós, e em 2025 ainda vamos ter de usar 60 milhões de euros de auxílios de Estado. Convém explicar isto, que isto é um bocado técnico. Para o primeiro pilar. Acontece que nós ficámos dependentes da vontade da Comissão em apoiar e em aprovar este auxílio de Estado. E eu considero que para o ano ainda teremos a argumentação face à instabilidade europeia, face à inflação, de podermos reclamar e aprovar estes auxílios de Estado. Mas, como eu lhe disse, nós precisamos de previsibilidade e estabilidade. Então, na reprogramação, o que é que vamos fazer? Os 60 milhões do que estão no primeiro pilar, vamos passá-los para o segundo como cofinanciamento. E assim deixamos de ter a necessidade de pedir à Comissão Europeia todos os anos para termos a autorização para auxílios de Estado. Neste domínio, vamos passar também medidas que estão no primeiro pilar para o segundo. E ao fazermos isto, libertamos montantes no primeiro pilar que servirão para aumentar o rendimento ao agricultor. E, portanto, isto é importante que se faça precisamente para se dar esta estabilidade e previsibilidade, para não ficarmos dependentes de uma posição da Comissão Europeia que podia ser não autorizamos mais auxílios de Estado. E só este ponto é um ponto muito importante para o objetivo que temos de aumentar o rendimento. Não queremos diminuir o investimento. O investimento com a estratégia que estamos a seguir, de utilizarmos o Fundo Ambiental, e há esse compromisso, de usarmos todos os outros programas regionais, o Compete 2030 também tem de entrar, nós teremos aqui uma alavanca para o investimento. Temos algo que também é necessário, nomeadamente na floresta, e é uma preocupação enorme, são os recursos que nós temos para a floresta com execução zero. E aí o PRR poderá vir a ser reprogramado para nós podermos, no âmbito da floresta, se chegarmos à conclusão que o que está em curso não tem possibilidade de execução, mas vamos tudo fazer para que haja essa execução, porque ela é essencial. E aqui o PDR, voltado ao PDR 2020, não quer dizer que seja fácil a execução a 100%, mas vamos, obviamente, fazer tudo para que tal aconteça. Mas nesta reprogramação, conforme eu já expliquei, temos estas mudanças que são essenciais e que são essenciais para os agricultores associada a instrumentos financeiros, associada à renovação e associada ainda a um outro objetivo, que é a perspectiva de vários fundos e programas virem a ser utilizados. Quanto à água, nada está excluído, como é evidente, naquilo que vai ser apresentado. Ora, há pontos que são essenciais. Nós devemos começar pela eficiência. Devemos começar pela poupança. Não devemos pensar que o recurso à água é infinito. Depois devemos avançar para o armazenamento, para uma distribuição eficiente. E a partir daí, e eu espero que princípios que foram aprovados já agora contra a minha vontade no Parlamento Europeu, como o do novo significante ARM, não venham a ser postos em cima da mesa e impeçam, por exemplo, alteamentos de barragens ou construção até de algumas barragens. Não, isso existe já agora por grupos políticos que não eram meu, que terem votado e o seu nunca o consegui convencer para votar de forma diferente nesta matéria. Mas a água, nada está excluído, e há bocado se reparou, eu falei, numa rede interligada de água com o objetivo da distribuição eficiente.
Obrigada, Sr. Ministro. Se já terminou, portanto, passamos de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sr. Deputado Mário Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Antes de mais, Sr. Ministro, muito bem-vindo a esta comissão. O veio foi convocado cá através de dois requerimentos urgentes que versavam tópicos específicos, mas, enfim, acabamos de falar tudo e mais alguma coisa, portanto, tivemos no mando de Câmara da sua audição regimental. E, sendo isso, então, discutamos um bocadinho mais, de forma mais transversal, aquilo que é a visão deste Governo para a agricultura. Nós sabemos que a agricultura atravessa um momento complicado a nível europeu. No caso de Portugal, ainda mais agravado, os últimos 18 anos de política agrícola em Portugal foram, e aqui para frasear o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, de ponderação. Muita ponderação, ponderou-se, mas pouco se fez. Não se fez e não se deixou fazer, porque os agricultores estavam à espera da execução dos fundos, continuaram à espera dessa execução dos fundos, ao ponto de terem de se ir manifestar para a rua. Apesar da inação, ou ponderação, como lhe quisermos chamar, da anterior tutela, dos atrasos no desembolso do IFAP, da incerteza que foi gerada no setor, a verdade é que a agricultura, os agricultores, conseguiram preservar, apesar disto tudo, e hoje temos uma agricultura mais moderna, mais produtiva, maior valor acrescentado. O azeite é um bom exemplo disso, os mirtilos de Severo de Voga são um bom exemplo disso. que só não se envolve devido a alguns fatores que, na nossa opinião, é o nosso diagnóstico, depois gostaria de saber se concorda ou não, se verificam neste momento na agricultura. Antes de mais, falta de escala na produção, sabemos disso. Enfim, Portugal é um país de minifúndios, sobretudo a norte, e isso dificulta, de facto, ter aqui economia de escala. Desorganização do setor, especialmente ao nível da pequena agricultura, incapacidade de se agregarem. Altos custos de contexto, nomeadamente água e energia, sendo que um até acaba por causar o outro. Falta de água nas nossas barragens acaba por aumentar os custos de energia. A própria drenagem da água também requer energia, combustível também. Falta de infraestruturas agrícolas, enfim, já foi aqui mencionada a questão do próprio 5G, as redes móveis no interior, é de facto um fator crítico para a tal modernização do setor. O envelhecimento, enfim, se é demografia, é o que é, difícil um pouco combater isso. Uma desconfiança, e aí temos uma responsabilidade, nós também políticos, uma desconfiança em relação a algumas tecnologias que iriam apoiar muito o setor, nomeadamente a edição genómica, e também gostaríamos de saber depois a sua opinião sobre isso. No nosso entendimento é um fator crucial para o desenvolvimento do setor. E por fim, enfim, uma política falhada, isto não é novidade para ninguém, falhada na execução dos fundos, que foi aqui um fator de bloqueio. Até agora, a aposta política deste governo parece ser, enfim, o cumprimento da execução dos fundos, que seria o mínimo aceitável, é uma questão de, naturalmente, de brio, garantir que os fundos que foram prometidos são devidamente executados e chegam aos agricultores. Sendo que, obviamente, o que nos interessa é, para além da execução dos fundos, que no limite acaba por ser uma questão financeira, é qual é a estratégia, de facto, que esta tutela e o seu Ministério têm para o setor. O seu Ministério não só, que tem de ser em articulação com vários Ministérios. Nós sabemos que, e é isso que se fala um pouco pelos corredores da Europa, que a PAC vai diminuir o seu peso no orçamento europeu, tendo em conta que, enfim, é um terço do orçamento europeu e aquilo que depois é o setor da agricultura, uma fração muito mais pequena disso, do ponto de vista do PIB, do produto do país, sabemos disso, não é propriamente um segredo. Isto vai ter naturalmente impactos e vai ter impactos que vão afetar naturalmente Portugal. E, portanto, nesse sentido, é preciso perceber qual é aqui a estratégia que o Governo vai ter quanto a esta matéria. Enfim, o anterior Governo apresentou, na altura, a chamada Agenda para a Inovação 2030, que, enfim, não tinha indicadores, era difícil, não havia acompanhamento e, portanto, enfim, não havia nenhuma entidade do setor que se revisse nesse documento e, portanto, a primeira questão que eu lhe coloco, e devolvo-lhe a palavra para poder responder, é, de uma forma mais sucinta possível, tendo em conta que tenho 6 minutos no total e ainda tenho mais uma outra questão que gostaria de lhe colocar, é qual é a estratégia, os principais pontos da estratégia do Ministério da Agricultura, deste Governo, para o setor, tocando aqui naqueles que seriam os 4-5 pontos principais, para além daquele que é óbvio, que é a execução dos fundos.
Obrigada, Sr. Deputado. Só quero esclarecer que, na verdade, tem 9 minutos. Tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado. Bem, eu começo com a sua preocupação da redução da PAC no próximo Orçamento da União Europeia, dizendo que a melhor forma que nós temos de defender os fundos é executando-os, e por isso a preocupação de executar e de não se perder um cêntimo. Depois há um outro ponto que as pessoas muitas vezes não se apercebem, é que os PRR são dívida. E neste momento, de 2021 a 2027, só se vai pagar os juros. Mas depois de 2027 e até 2058, vai-se pagar os juros e a amortização. E se isto estiver dentro do orçamento da União como está, será superior a 10% o valor só do pagamento de juros, superior a 15 mil milhões de euros por ano. Isto significa que se mantivesse o nível do orçamento, nós tínhamos na política de coesão, seguramente, e na política agrícola comum, um corte na ordem dos 10% a 15%, sabendo-se que a defesa depois ainda será também uma prioridade. Há um ponto que não se falou ainda aqui, e que é essencial, que é a simplificação, que é a desburocratização. Não se pode estar à espera do licenciamento de uma charca anos. Não se pode estar à espera de uma licença do impacto, da declaração de impacto ambiental, anos. Não se pode estar a demorar uma eternidade para um licenciamento agrícola, muitas vezes irrelevante, ou então para agricultores que querem tratar os seus resíduos para melhorar o ambiente e não têm a respectiva autorização e a licença para esse objetivo. Isto desencoraja, isto cansa. E, portanto, há aqui um ponto crucial que é a simplificação. Olhe, neste domínio, repare bem o que é que já fizemos. Numa portaria, agricultores que têm menos de 10 hectares não estão sujeitos ao regime da condicionalidade nem às sanções. E outra coisa que é justa, que é, se existirem intempéries e os agricultores, qualquer que seja a sua dimensão, não puder cumprir as normas agroambientais, não é por culpa dele, haverá uma derrogação. Para além disso, naquilo que é as regras do pousio e da rotação, também as flexibilizamos. Ora, isto é ajudar. E este objetivo da simplificação é também ele absolutamente essencial. Agora, nós também queremos uma agricultura atrativa, precisamente, que seja capaz de captar jovens para o ensino superior nesta área. Agora, eu insisto num ponto e eu tenho pedido ajuda e os agricultores estão disponíveis para isto. A imagem que muita gente passa da agricultura é uma imagem negativa. Às vezes até em manuais escolares se apresenta o agricultor como se fosse um poluidor. E, portanto, há aqui um ponto absolutamente transversal em relação ao qual nós temos de atuar. Em primeiro lugar, mudando a percepção do que é a agricultura, porque muita gente não percebe que a agricultura, como eu insisto tanto, é coesão territorial, é turismo, é património. A agricultura é investigação, é indústria. Toda a gente se esquece que é também indústria. É a defesa das nossas especificidades. Daí o objetivo, por exemplo, da preservação das raças autóctones. É também biodiversidade. E estas várias dimensões são absolutamente essenciais. Depois, nós sabemos que temos desafios pela frente. E um deles está aí as alterações climáticas. E neste domínio das alterações climáticas, nós temos de procurar soluções europeias. Como devemos ter soluções europeias, já agora há um outro nível. Por exemplo, naquilo que é seguros. Eu tenho defendido no Conselho Europeu de Ministros, no Conselho de Ministros, a Agrifish, que deve existir uma garantia europeia para os seguros. O Banco Europeu de Investimento também deve ajudar. É uma forma de nós estarmos num mercado onde haja uma competição justa. E, portanto, isto faz-se de vários domínios. Há muita gente que, por exemplo, despreza o desenvolvimento rural, despreza os agricultores, acham que são poucos, que contam pouco em termos de votos, que não olham para aquilo que é absolutamente essencial em termos de país. E se olhar mesmo para os fundos da... Isso não é missa, isso é transversal a todos os partidos. E podia começar pelo seu. Em termos daquilo que é o objetivo da precisão, da agricultura de precisão, por exemplo, da utilização de drones, da economia de dados, do uso de satélites, desta modernidade, é evidente que isto não se faz se não houver conectividade. E aí os programas operacionais regionais têm a obrigação de ajudar. Há um outro fator que não falámos dele, é a mão de obra. Não há mão de obra disponível numa série de domínios. Nós vamos, por exemplo, trazer aqui, vamos pedir uma autorização legislativa para que as nossas embarcações possam ir para o mar porque não conseguem ter 50% de nacionais. Para além disso, nós precisamos de formar e de dar habilitações. Isto é essencial e aqui entra uma outra dimensão onde, por exemplo, o Fundo Social Europeu vai ter de intervir. Agora, nós temos um programa que nem sempre se olha para ele, que já está em execução, que é o FORMAR, que está no nosso Ministério e que já está a contribuir para este objetivo. Mas a agricultura é também indústria. E nesse domínio, aquilo que eu há bocado referi, considero o essencial, o Compete 2030 tem de ajudar a este objetivo. Nós também temos de aumentar as exportações e a promoção é essencial, nomeadamente, por exemplo, no âmbito do vinho. A promoção é absolutamente crucial. Já agora, no âmbito da reprogramação do PEPAC, nós vamos aumentar o valor destinado àquilo que é a promoção àquilo que é a promoção em países terceiros, em países fora da União Europeia. Depois temos, evidentemente, produtos onde somos, apesar da nossa dimensão à escala mundial, damos cartas, falou no azeite, mas temos déficits muito consideráveis nos cereais e numa série de produtos. Não é por acaso que o déficit agroflorestal é aquilo que eu referi. Mas esta é a visão, é de uma agricultura que seja competitiva, que seja produtiva, que dê rendimento ao agricultor, que atraia jovens, que seja em simultâneo amiga do ambiente. E aqui entra novamente a questão da investigação, a questão da inovação. E eu espero que, por exemplo, havendo projetos para tratamento de resíduos no âmbito da silvicultura, por exemplo, que não haja depois entraves para impedir que esses resíduos até possam ser transformados em energia. Ou seja, nós temos aqui obrigações, usar os recursos todos disponíveis numa estratégia onde, no final, o objetivo da diminuição do déficit agroalimentar, o objetivo da autonomia estratégica, que eu insisto nisto, e a pandemia demonstrou a importância de nós sermos capazes de produzir os nossos alimentos, é essencial esta visão transversal, global, que implique todo o território e os vários saberes na agricultura.
Muito obrigado. Sr. Ministro, apresentou aqui uma visão e um conjunto de objetivos que nós subscrevemos, mas acabou por não apresentar a estratégia precisamente para executar essa visão e atingir esses objetivos. Espero que depois, mais tarde, em tempo da audição regimental, que o possa fazer, porque era importante discutir qual é a estratégia. E também discutir questões como, por exemplo, muito concretas, o que é que vai fazer relativamente à agenda para a inovação que transita do anterior governo. Imagino que já ponderá sobre ela, mas é importante saber o que fazer relativamente a ela. Foi um documento que não reuniu muito consenso, recolheu imensas críticas e, portanto, era importante perceber se vai haver aqui uma continuidade ou se, por outro lado, vai haver aqui um ajuste. Por outro lado, e repescando uma que também não levantou, foi a questão da edição genómica. Enfim, nós sabemos que foi uma das prioridades da presidência espanhola do Conselho e, aliás, depois até chegou à Comissão Europeia no sentido de se criar aqui um quadro regulatório para a mesma. Parece-nos que é fundamental acelerar este processo. A edição genómica é fundamental para aumentar o rendimento das colheitas e, por sua vez, o rendimento dos agricultores, para minimizar o desperdício. E, portanto, era muito importante também que depois nos pudesse dar a sua visão, enfim, aquilo que é a visão do Ministério para isto. Enfim, também já referiu que vai haver uma reprogramação do PEPAC, e, portanto, enfim, tinha essa questão para colocar, mas vou por esse motivo passar à frente. Percebemos que há aqui uma reprogramação, nomeadamente da agricultura biológica, já o explicou. E, por último, uma questão duas questões que lhe gostaria de colocar, no tempo que ainda disponho, é a questão da água. Enfim, o diagnóstico está feito, é um problema crítico. A questão é qual é a solução para isso. Se é, de facto, a rede Transvaz, as autoestradas de água, ou se é, por alternativa, a dessalinização. Comparamos muito mal, por exemplo, com Espanha. Temos uma central de dessalinização em Porto Santo. Espanha tem cerca de 700, se não estou em erro. E, portanto, foi uma abordagem viável em Espanha, é viável em muitos outros países. E depois, também, a questão que lhe coloco é se o Ministério tem como objetivo dar aqui seguimento à expansão do regadio no país, porque sabemos que tem muito mais escala do que tem a cultura de sequeiro e, portanto, permite garantir níveis de produção que o sequeiro não consegue acompanhar. Finalmente, sabemos que, do ponto de vista orgânico, aqui as florestas voltaram à agricultura. Parece-nos positivo, porque isso foi, durante muito tempo, um fator de bloqueio, em particular o ICNF. Sabemos de casos, e o Sr. Ministro saberá também, de casos de projetos que estavam parados, porque estavam lá três sobreiros, que, enfim, o ICNF não se pronunciava se podiam ser abatidos ou não, ou se podiam ser transplantados, ou se podiam ser plantados em dobro ou em triplo. E isso foi um fator de bloqueio ao desenvolvimento E, portanto, a questão aqui que nós queríamos colocar é qual é a nova visão relativamente às florestas, esta questão do ICNF em particular, que foi aqui um gargalo, e, sobretudo, se vai manter aqui a lógica de encontrar botes expiatórios em espécies de alto rendimento, nomeadamente o eucalipto, entre outros, ou se, enfim, vamos ter uma abordagem um bocadinho mais neutra relativamente a algumas espécies da floresta portuguesa. Muito obrigado.
Para dizer que, Sr. Deputado, em relação às novas técnicas genómicas, sou a favor. Considero que elas serão úteis para os nossos objetivos, para a nossa estratégia que eu expliquei. Não calendarizei em termos de cronograma, mas presumo que ela é bem clara. Depois, nós, em relação às florestas, nós, para além da prevenção, nós queremos valorizar a floresta, dar rendimento ao produtor. Isso é algo que é absolutamente crucial. A água, já referi, posso insistir, nós não vamos antecipar aquilo que vai ser o grupo de trabalho constituído pelas Águas de Portugal, é dia, e também a APA e a Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural. No entanto, já enunciei os princípios. Nós primeiro temos de ser eficientes, é necessário armazenar a água, distribuí-la de forma eficiente, não ter depois dogmas em relação às melhores utilizações, mas nós vamos compatibilizar, e responder-lhe também às florestas, aquilo que são interesses que por vezes se conflituam, mas onde um deve prevalecer. Mas nós consideramos que é possível compatibilizar competitividade com sustentabilidade.
Obrigado, Sr. Ministro. Passamos, embora tem mais um minuto, não sei se a iniciativa liberal, sendo assim, não pretendendo usar o minuto que lhe resta, passava a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Sr. Ministro, eu gostava de regressar ao tema das direções regionais de Agricultura e Pescas, cujo desmantelamento foi, de facto, um desastre para a agricultura e para as pescas, não só em termos das direções regionais, mas também dos núcleos de atendimento, isto é, da extensão rural. A verdade é que a sua reconstituição foi uma promessa da Aliança Democrática, é uma medida que não carece de estudo e não há nenhuma razão para que os agricultores continuem à espera de uma reponderação. E tanto assim é, e tanto forte é a nossa convicção, de que ainda hoje apresentamos, deu entrada, um projeto de resolução do PCP no sentido justamente da reconstituição destas estruturas regionais e de proximidade. E por isso, Sr. Ministro, tenho que insistir no tema e perguntar-lhe para quando é que vai reconstituir as direções regionais e os núcleos de atendimento, com quantos técnicos, de facto, especializados. E o que é que falta fazer para cumprir aquilo que, de facto, foi uma promessa? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro.
Muito obrigado. É uma pergunta em relação à qual eu já respondi, mas eu percebo a insistência, percebo as preocupações, sei o estado atual, considero que o Ministério da Agricultura tem de ter, conforme eu já referi, presença no território, mas eu peço-lhe desculpa, mas neste momento a única coisa que eu posso dizer é o que está no programa de governo. Está em curso a reponderação, a reavaliação da situação das direções regionais de agricultura e pescas, que estão nas CCDRs, que não funcionam todas da mesma forma, onde depois do anúncio da sua integração nas CCDRs, se olharmos para os tempos de controlo, aumentaram muito esses tempos de controlo no que diz respeito, por exemplo, ao FEADER e às análises de projetos, o que prejudica também a própria execução dos fundos. Agora, há algo que eu estou certo que acontecerá, é que o Ministério da Agricultura terá de ter presença no território, e aquilo que eu referi há bocado é que nenhum agricultor será abandonado ou poderá se sentir abandonado. E a presença aí no território nossa é absolutamente essencial, mas eu peço desculpa, mas não posso dizer mais do que isto e do que aquilo que está no programa do Governo.
O Sr. Ministro, com o devido respeito, quem é que pode, o senhor aqui representa o Governo, quem é que pode responder a esta questão e para quando?
Esta é uma decisão que o Governo decidirá. Eu não sou o Primeiro-Ministro, não tenciono ser Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro, felizmente, sabe o que é a agricultura, conhece os 308 municípios e não tenho dúvidas que esse conhecimento ajudará a que o Governo tome a melhor decisão.
Sr. Deputado? Sr. Deputado Alfredo Maia?
Bom, ficamos à espera, espero que não para as calendas gregas, não é? Em todo caso, é essencial sublinhar o facto de ser absolutamente indispensável um conjunto de técnicos e técnicos altamente qualificados no terreno, próximo dos agricultores, já agora próximo também das organizações da pesca, e, portanto, queremos que está em causa, neste momento, uma falta de capacidade de resposta, e a pergunta que se impõe é para quando resolver este déficit de resposta.
Eu já respondi a essa pergunta, agora posso acrescentar que nós, felizmente, no Ministério da Agricultura, temos efetivamente excelentes técnicos. É importante motivá-los e é importante que exerçam as funções para as quais estão mais qualificados. E é essencial que não sejam transferidos ou utilizados para outras tarefas, nomeadamente em relação àquelas que tinham anteriormente essa reintegração, que é verdade, não correu bem.
Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. A agricultura familiar parece não ser um tema suficientemente interessante para a AD e para o Governo. Não encontramos referência, não é? Mas é um tema de maior relevância. Neste sentido, eu gostaria de saber o que é que o Governo vai fazer concretamente para apoiar a agricultura familiar. Que reflexão é que tem feito e que medidas tem pensadas designadamente para reforçar o estatuto da agricultura familiar. E falo do seguro público de colheitas, da isenção do pagamento em feiras e mercados, dos concursos de pequenos investimentos, da majoração para concursos públicos e até do acesso ao fornecimento de cantinas escolares e outras cantinas públicas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Há muitas câmaras que têm seguido, câmaras municipais que têm seguido esse reconhecimento e que têm nas suas disposições essa possibilidade, por exemplo, de usar alimentos locais para a alimentação, nomeadamente na educação. Em termos da agricultura familiar, e a nossa agricultura é sobretudo familiar até, quer na União Europeia e quer mesmo em Portugal, e é um conhecimento que se vai transmitindo de pais para filhos. E essa agricultura familiar é uma agricultura nomeadamente de pequenos agricultores. E há bocado eu já referi que nós, com uma portaria, para os agricultores que têm menos de 10 hectares, e são cerca de 110 mil, já lhe demos uma ajuda naquilo que era a condicionalidade, e ficam não só essa flexibilidade ou com a não obrigatoriedade da condicionalidade, como não serão objeto de sanções, que era algo também extremamente negativo para além de injusto. Para além disso, já referi também que aquilo que são os grupos de ação local, que são importantíssimos para este apoio, para a agricultura familiar e para pequenos investimentos, nas medidas que tinham uma execução mais baixa, em duas medidas, haverá aquilo que é o pagamento contra a fatura, não é necessário o recibo e, portanto, fica ali uma ajuda, e espero que isto corra bem, já agora, para que possa ser ampliada, para que possa ser aumentada. Quando referimos a simplificação, estamos a falar sobretudo de pequenos agricultores. Quando eu insisto, e peço também a vossa ajuda, para o objetivo do desenvolvimento rural associado à agricultura, não esquecermos que os programas operacionais regionais devem contribuir para esta coesão e para investimentos, por exemplo, na internet, mas para apoio a organizações de produtores. Nós vamos reforçar o apoio também para as organizações de produtores. É a forma que existe, e há bocado essa pergunta foi colocada e me deu tempo para a resposta, é a forma que nós podemos ter de dar escala. E aí as cooperativas também são muito importantes, o apoio às organizações de produtores. Quando falo e referimos as especificidades, veja bem o caminho que nós ainda podemos fazer naquilo que são as indicações geográficas protegidas, as denominações de origem protegida. Referir isto é falar também da agricultura familiar. Há aí um apoio técnico que é absolutamente essencial. Os nossos serviços estão a dar esse apoio em termos daquilo que é a Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural. Portanto, a agricultura de pequenos produtores e familiar está, obviamente, nas nossas preocupações, até porque ela é um fator de coesão territorial.
Muito obrigado. Sr. Ministro, tem sido referido, desde logo pelos representantes da pequena e média agricultura, da agricultura familiar, é o problema nos atrasos enormes no ressarcimento dos prejuízos causados por animais selvagens. Né? E a pergunta é quando é que acaba o passa-culpas em termos da responsabilidade por esse ressarcimento do Estado ou das zonas de caça, etc., etc. Que medidas concretas é que tem para esta questão?
O Sr. Secretário de Estado das Florestas tem trabalhado muito neste dossiê. A caça é uma das formas, não só a caça, obviamente, com regras, de ajudar a biodiversidade, como também é uma forma de ajudarmos os nossos agricultores. Depois é preciso que alguns preconceitos deixem de existir e que, por exemplo, aquilo que é um negócio brutal em Espanha, à volta da caça, por alguns preconceitos não possa ser implementada em Portugal. E, por exemplo, os animais que aqui são abatidos, depois a gastronomia que lucra com eles vai, por exemplo, para a Espanha. E há aqui uma forma de equilibrarmos, não sei de que animais se referia, mas os javalis estão a causar muito prejuízo. Há outros que não são para abater, como é evidente. No entanto, e esses são ressarcidos, nomeadamente, através do ICNF, mas teremos aí uma política ativa, onde, mais uma vez, a sustentabilidade ambiental, o bem-estar animal, pode e deve ser conjugado com aquilo que é a nossa competitividade e a competitividade local e a própria gastronomia. Caso contrário, não aproveitamos não aproveitamos aquilo que a natureza até nos oferece e prejudicamos os nossos agricultores.
Muito obrigado. Em relação à reprogramação do PEPAC, eu gostaria de perceber para quando é que ela será feita, em que sentido, que medidas concretas aponta para essa reprogramação, que, aliás, se não estou em erro, deve estar concluída no final deste mês. O que é verdade é que os agricultores, as suas organizações, continuam a queixar-se, além dos atrasos, da falta de diálogo e até de tempo para estudar as propostas. E a pergunta é: o que é que vai mudar neste cenário, que compromissos é que está em condições de assumir? Muito obrigado.
Já expliquei que a principal preocupação na reprogramação de PEPAC é o rendimento, depois a previsibilidade e estabilidade. Posso voltar a explicar a questão técnica de, no futuro, evitarmos auxílios de Estado. Auxílios de Estado que, no entanto, em 2025, continuarão a ser necessários. A utilização de instrumentos financeiros. É importante que se perceba que há urgência na apresentação da reprogramação, até para darmos esta estabilidade e para termos depois, a partir ainda teremos mais um auxílio de Estado, mas a partir de 2025 a ver se não precisamos mais de auxílio de Estado, precisamente para esta previsibilidade que é necessária. Há aqui um ponto que não posso esconder, é que fazemos uma reprogramação e entregámos-la à Comissão Europeia num momento em que o Comissário muda, o Parlamento muda, os Comissários só vão tomar posse a partir de setembro e, portanto, isso espero que não seja, que não leve a atrasos na análise da Comissão Europeia por parte desta reprogramação. E já agora um outro ponto, só para acabar, é que nós, e muita gente achava que nós não deveríamos abrir já concursos e esperar pela reprogramação naquilo que é o segundo pilar. Mas nós não podemos esperar mais e nós vamos lançar cerca de 360 milhões de euros de concurso este ano, nomeadamente também para a bioeconomia, que mobilizarão cerca de 1.000 milhões de euros, para não perdermos mais tempo, porque em muitos domínios, nomeadamente no PRR, onde a situação é muitíssimo mais grave, mas também no âmbito da execução e do ano 2025, nós temos de correr contra o tempo e temos de acelerar.
Obrigado, Sr. Ministro. Já esgotou o seu tempo. O Sr. Deputado Alfredo Maia ainda dispõe de tempo. O Sr. Ministro já esgotou o seu tempo, mas o Sr. Deputado dispõe de tempo. Caso pretenda, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na expectativa de uma resposta ainda provavelmente bastante sumária no conjunto das respostas da segunda ronda, eu gostaria de colocar mais algumas questões, o que farei sequencialmente. Bom, gostaria que, enfim, creio que já se referiu ao regadio, mas concretamente o que é que vai fazer com o plano, com as obras em concurso, é para concretizar, é para acrescentar, é para adiar, qual é o pensamento e a intenção concreta que o Governo tem nesta matéria? Gostaria também de colocar-lhe aqui a questão dos baldios, que, como sabe, é uma matéria muito cara ao PCP, historicamente cara ao PCP. E a verdade é que se tem verificado um corte brutal nos apoios às áreas de baldio, com um corte de 50% nas áreas elegíveis a encabeçamento, segundo as confederações e as organizações nos vão referindo. Tenha havido um conjunto de perdas muito, muito significativas no valor das ajudas a uma zona tão deprimida como são aquelas, as zonas tão deprimidas como são aquelas onde predominam os baldios, perdas essas que podem chegar aos 70%. Ora, do nosso ponto de vista, e na medida de possível, se puder esclarecer, só há um caminho, que é repor as áreas elegíveis, uma vez que as áreas de baldio não podem ser comparadas com outras condições, desde logo orográficas, coberto vegetal, etc. De facto, o gado que percorre o Gerês, com muitas pedras, muito mato, seguramente, alguns pastos, não têm as mesmas condições que as zonas de planície, mas nem por isso se deve deixar de apoiar. Aliás, o Sr. Ministro referiu a importância do apoio às raças autóctones. E, portanto, a questão é concretamente que medidas é que podem esperar os compartos dos baldios, os pequenos agricultores, nomeadamente nos sistemas de montanha. É também importante colocar as questões relativas à relação da produção e dos mercados, garantindo a cada país o direito a produzir a preços justos, desde logo à produção. Chamo a atenção de uma área que nos é muito, muito cara a todos, que é a do vinho. A do vinho. A do vinho. A atividade vitivinícola, que se avizinha dramática, e há receio fundado de que venha a acontecer com os produtores vitivinícolas o que aconteceu com a produção leiteira, que com os agricultores a prepararem-se, a dotarem-se de meios, tecnologia, metodologia adequadas, e entretanto o que aconteceu foi o desaparecimento de inúmeras explorações. Bom, gostaria também de colocar a questão da fixação dos preços à produção e à necessária articulação entre a produção e a distribuição. Como sabemos, foi no âmbito da campanha da fixação do IVA zero para os alimentos, houve um acordo entre a grande distribuição e a CAP, que criou um grupo de acompanhamento que supostamente faria estudos. O que é feito desses estudos? É que, de facto, basta acompanhar o sistema de informação dos mercados agrícolas para verificar que, por exemplo, a laranja é comprada ao produtor a 70 cêntimos, e já estamos aqui a falar de um preço generoso, mas acaba na grande distribuição a ser vendida a 1,31 euro, se não mais ou muito mais, o que significa uma valorização de 87%. Poderia falar da alface frisada, por exemplo, tem um acréscimo de 197%, ou da couve lombarda, que tem um acréscimo de 800%. E a pergunta, Sr. Ministro, é que medidas vai o Governo tomar para impedir este verdadeiro regabofe na distribuição?
Obrigada, Sras. E Srs. Deputados. Terminamos a primeira ronda. Temos um total de 14 inscrições para a segunda ronda. O Sr. Ministro disporá do mesmo tempo que a ronda, portanto, 28 minutos para o Sr. Ministro, 28 minutos para os Srs. Deputados e Sras. Deputadas. Eu ia propor que fizéssemos um pequeno intervalo de 5 minutos para que todos tenhamos a oportunidade de comer qualquer coisa, o que quer que seja. Portanto, faríamos uma pausa de 5 minutos e retomaríamos os trabalhos dentro de 5 minutos para a segunda ronda.